Estamos começando o nosso Petscast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal nós vamos trocar muitas experiências e trazer muita informação para você que é tutor e que é apaixonado por pet. Agradecer mais uma vez a iniciativa da ABT Pet e agradecer a todos os nossos associados. Lembrando que se você não é associado ainda da ABT Pet e quer ajudar os projetos da ABT Pet e ajudar também aqui o canal do Petscast no YouTube, você pode se tornar um associado, basta apontar o celular para o QR Code que está na tela, ou acessar o site da ABT Pet, que é o www.abtpet.org.br. Esse episódio ele é transmitido aqui ao vivo do canal do YouTube, e lembrando também que depois ele vai para o canal de cortes do Petscast e também para todas as plataformas de streaming. Então, se você prefere ouvir ao invés de assistir, você pode acessar o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, Facebook Podcast, entre outros. Lembrando também de agradecer ao nosso patrocinador do episódio de hoje, o aplicativo PetMore. Se você tem pet ou conhece alguém que tenha pet, você pode baixar o aplicativo gratuitamente nas lojas de aplicativo e lá você vai acessar ferramentas gratuitas e também, se for associado, vai ter acesso ao clube de benefícios. Lembrando que se você for associado, você também ajuda o projeto Pets Angel, que é o projeto social da ABT Pet, tá certo? Então, como sempre, eu não estou aqui sozinha. Vou apresentar o nosso convidado de hoje, que já é super parceiro. Para você que acompanha o Petscast já conhece, estamos aqui hoje com o Bruno Dog Coach.
Boa noite, gente. Tudo
Boa
jóia?
Boa noite, Bruno.
Boa noite, Bela.
Prazer, mais uma vez, a gente estar junto aqui.
Prazer é todo meu.
Já estava com saudade, né? Que nunca mais a gente... uma semana que a gente não se encontrava, eu acho.
Mais uma semana,
né?
Esse episódio era para ter acontecido na semana passada e eu não pude.
Foi, né? Isso mesmo. Aí ficou esse
ficou um gap aí. Ficou um gapzinho. É.
De separação, que acho que é um tema aí, né? Segundo você, um dos mais demandados aí pelos tutores.
A demanda é altíssima e a relevância dele no momento que a gente vive é tão alta quanto. Certo? Acho mesmo. Então, quando você me perguntou qual tema você sugere, eu digo, cara, ansiedade de separação. Vamos conversar sobre isso, que vale a pena.
Porque são tantos temas que não dá pra gente abordar todos. Assim, entra semana e sai semana, apesar da gente ter uma frequência legal aqui nos episódios, né? Não dá pra gente abordar tudo do jeito que a gente gostaria. Então, realmente, a gente precisa priorizar aquilo que é mais demandado, né?
Claro.
Pelos tutores. Aí, quando você sugerir, eu digo, não, realmente é um tema muito, né? E aí, aproveitando o gancho, Bruno, que você falou, que já estava aqui na minha colinha, mas já que você já iniciou falando disso, como é que tá essa questão? Porque na pandemia, os tutores ficaram em casa, né? Fazendo home office, então os pets ficaram mais próximos dos... Se acostumaram a ficar no dia a dia mais ali em contato com os tutores. E agora, com essa volta para o presencial, você tem visto uma grande quantidade de pets sofrendo de ansiedade de separação?
Não só a quantidade é imensa,
sim,
como a realidade da gente mudou bastante, né? Então, muita gente não voltou de verdade para o presencial. Né? Você teve empresas gigantescas, de microempresas a mega empresas. Muita gente ajustou seu formato de trabalho para poder entregar dentro de um formato remoto.
Isso.
Né? Então, muita gente trabalhando em home office, muita gente, teve empresa que chegou e fez assim, olha, a gente identificou que não precisamos ter todos os funcionários trabalhando todo dia.
Muita gente está em estilo híbrido, né? Está no modelo híbrido.
Exatamente. Então, assim, tem até uns parceiros que desenvolvem aplicativo para Samsung. Né, aqui no Recife, lá na Universidade Federal de Pernambuco, num projeto parceiro deles, e eles, hoje, os gestores de projeto não vão, acho que vão uma vez por semana na Samsung, né, ou é um intervalo ainda maior, né, porque identificou que gerou uma qualidade de vida maior para as famílias, né, há uma redução do custo fixo da empresa, né, já que você não tem tanta gente lá dentro diariamente trabalhando, e identificaram níveis de produtividade, no mínimo, iguais aos que existiam anteriormente. Então, na verdade, os pets continuam vivendo.
Então, continua, não tá vendo tanto sofrimento de ansiedade de separação por conta dessa volta, não, né?
Assim, a gente tem duas situações. A gente tem os cães que... Quer dizer, estou falando de cães agora, né?
Sim.
Mas a gente tem os pets que os tutores não voltaram de verdade, né? Estão ainda no estilo híbrido, por aí vai, e eles continuam, os pets, né, continuam com a impressão equivocada de que aquilo é vida agora,
sim,
né, a vida agora
é daquele jeito.
Né? E tem aqueles cujos tutores realmente voltaram, né, para uma realidade de atuar no mundo fisicamente,
Sim.
presencialmente. E esses estão comendo pão que o diabo amassou. Né? Os pets estão encontrando uma maneira de conviver com isso, só que não é nada simples. Não é nada, nada, nada simples mesmo. Acho que a gente, ao longo do episódio hoje, a gente vai entender bem direitinho, mas para você ter ideia do nível de sofrimento que isso causa, hoje a comunidade científica já está discutindo sobre a mudança do nome da síndrome. Em vez de ser síndrome de ansiedade de separação, está para ser renomeado para síndrome da angústia de
Nossa.
separação. Então, segundo os cientistas, a gente está chegando às conclusões aí que o sentimento, né, a aflição, é semelhante a crises de ansiedade em seres humanos, né, crises de pânico. Então, é muito semelhante o sentimento. Então, os cães estão lidando como podem e os tutores tentando lidar também como
Sim,
podem.
claro.
Né? É lógico que, na maioria dos casos, encontram a família e o pet encontram uma forma dolorosa de continuar convivendo com aquilo. Na maioria dos casos. Né? E existe uma parcela pequena dos casos que é ainda pior, né? Que são os pets que chegam a se automutilar e até, eventualmente, nos casos mais graves, a realmente acabar com o óbito do animal.
Nossa, chega a isso, Bruno.
Chega
Você
a isso,
já viu
Paulo.
Algum caso desse de óbito? Assim,
Já ouvi.
Já ouvi.
Já ouvi alguns casos de óbito. Alguns. Tivemos um até relativamente recente, aqui em Recife, ano passado. Né, dentro de um cão que vinha sendo tratado supostamente para ansiedade de separação e que a tutora deixou ele num hotelzinho para viajar e o hotelzinho trabalhava com baias, né, o cão não estava acostumado em ficar em alojamento de baias e acabou que de noite, no desespero, tentou pular, né, e ele estava com uma guia justamente para poder conter ele.
Sim.
E acabou enforcado, né? Pelo menos isso foi o que chegou aos ouvidos da gente, da notícia. Eu não acompanhei o desenrolar depois, tá? Mas
foi
o que foi
o que
noticiado.
Eu ouvi também, eu não sei mais profundamente do assunto.
Então, assim, na verdade, eles podem se mutilar muito, né, se machucar muito e vira óbito por conta dessa automutilação. Né? Já atendi pacientes, né, clientes, na verdade, com cães, que me mandaram fotos. Olha, o nível é esse, Bruno. A sala ensanguentada.
Nossa, não sabia que chegava a um ponto desse,
a sala ensanguentada. Né? Inclusive, essa cliente é veterinária. Né? E ela fez, Bruno, olha, preciso de ajuda, não, o negócio está muito difícil. Né? Quando eu saio para plantão, então,
eita, desespero.
É impossível. Né?
A gente até conversou, quer dizer, você até, a BTPET até levou um caso para você, não foi? De um associado. Que tem um pet que já é mais idoso, enfim, e que
um Shiba,
e que desenvolveu essa ansiedade de separação, mas aí foi por conta, acho que não da idade, né? Acho que você pode falar com mais, não sei se você chegou a conversar com ele, mas acho que não foi isoladamente a questão, o fator idade.
Não.
Né?
Não. Na verdade, vamos entender o que é a ansiedade
Sim,
de separação.
Acho,
né,
que fica. É
a
bom
ansiedade de separação é uma incapacidade do indivíduo de sentir e permanecer bem quando está sozinho ou quando está distante de uma figura da família, que normalmente é o tutor. Tá? Um dos tutores quando existe um ambiente com mais de um.
Sim.
Então, o cão ele não consegue se sentir bem, relaxar, e entra em níveis de estresse altíssimos, ou porque está só, ou porque está sem aquela pessoa específica. Isso é o que a gente chama de ansiedade de separação. Existe uma discussão, tá em andamento essa discussão, né? Existe uma parte, uma corrente que diz que a ansiedade de separação, na verdade, é uma questão intra-espécie. Ou seja, os cães só sentiriam ansiedade de separação em relação a outros cães, quando eles são separados. Né? E diz que, essa mesma corrente, né, diz que quando é em relação a um tutor, a gente deveria chamar de hiperapego. Tá? E a diferença seria basicamente que um é entre cães e o outro é entre o cão
e
um indivíduo de
Sim.
outra espécie. Tá? No final das contas, depois de muito estudar, eu não vejo grande diferença nos sintomas. Tá? Logicamente, a gente teria diferenças, sim, de como tratar. Tá? Porque o objeto de apego é outro. Tá? Entendido isso, né, é bastante interessante também saber que ansiedade de separação, por mais que existam, sim, possivelmente, fatores genéticos, hereditários, que podem contribuir para o cãozinho desenvolver isso. E até hoje de manhã estava me perguntando, é uma coisa pertinente a algumas raças em específico?
Eu tenho essa curiosidade, né, também.
Eu não diria que é pertinente a uma raça, mas eu diria que tem raças que têm
uma propensão
maior de desenvolver. Né? Mas, na verdade, é uma falha do tutor, do manejo, de como ele se relaciona e educa seu cão para conviver com ele. Basicamente, vem daí.
Vem daí. Uhum.
E existem outros fatores que vão além do tutor, na verdade, vem antes do tutor, que é com o criador.
Já lá atrás, quando
já
é filhotinho,
lá atrás, quando
ainda
é filhotinho,
tá...
recém-nascido ali, está com o criador. Tá? Uma das questões é, a gente tem um universo de criadores hoje no Brasil, bem vasto, né? A quantidade de criadores, se a gente não for especificar raças, né, mas todo o grupo de criadores, uhum, do Brasil, e quando a gente fala de criador, gente, dentro da área de criação de cães, a gente fala de canis que desenvolvem raças, né, que reproduzem raças, mantendo padrões e evoluindo algumas questões daquela raça.
Sim.
Tá? Então, porque às vezes tem gente que fala assim, eu crio cães, né? Sim, joia, de uma forma popular,
sim,
não está errado.
Não tá errado,
tá? Mas dentro do contexto de criação de cães profissional, criar cães, quando eu digo eu sou criador de pastor alemão, quer dizer que eu tenho um canil específico de pastor alemão.
Isso.
Tá? E por aí vai. Isso às vezes não é tão claro para o
tutor.
Não é tão
claro, é verdade.
Né? Mas e a gente tem um universo muito grande de criadores, e existe pouca fiscalização em cima do que seria um criador responsável.
Pouquíssima.
Pouquíssima, certo? E muita gente acaba adentrando no universo da criação de cães, unindo dois objetivos. Né? Um deles é satisfazer uma vontade de desenvolver ali uma raça que lhe traz muito prazer.
Sim.
A pessoa tem uma afinidade com a raça.
Gosta daquela raça.
Né? Isso, eu estou falando de criador que pelo menos tenta ser decente, tá,
sim,
gente? Porque tem aqueles fundos de quintal, esse aí para mim não é nem criador, esse aí é criminoso. Então, ele tem uma afinidade com a raça e quer investir naquilo ali, estuda muito, né, para poder conseguir aumentar o plantel dele lá de forma legal, né, de sucesso. E existem também as pessoas que focam no lado financeiro, objetivos financeiros. Quando eu digo que focam, porque muita gente acha que criador faz rios de dinheiro. Né? E na verdade, poucos são os que eu conheço que têm um faturamento bem legal realmente.
Isso, porque o criador, como você falou, o criador responsável,
a
gente até fez um episódio sobre isso aqui no Petscast, e o gasto, o investimento que eles fazem para o melhoramento da raça, para a preservação da raça, para manter toda a estrutura ali, né?
É
muito alto.
É altíssimo.
O criador responsável, ele gasta realmente, ele investe mesmo na criação, na estrutura. Então,
se você conversar com a maioria dos criadores que são realmente responsáveis, ele vai dizer assim, cara, faço por hobby.
Exatamente.
Né? A grande maioria. A grande
maioria
vai falar, faço por hobby. É um negócio que me dá prazer. Né? Fazer a manutenção ali, conviver com aqueles indivíduos daquela espécie ali, daquela raça.
Isso.
Que eu me identifico tanto. Tá? Então, mas voltando à ansiedade de separação. Como a maioria deles não faz um trabalho especializado, né, e não estuda, além da raça, comportamento canino, existe uma preocupação clara em qualquer operação comercial, e um canil é uma operação comercial, né, de redução de custos dentro do possível, né, para poder você maximizar resultado,
sim,
lucro. Né? E essa redução de custos a gente vê muito claramente no tempo que o filhote passa no canil, até ser entregue para a família, que será a família tutora. Né? E hoje em dia a gente já tem assim, cientificamente comprovado, né, que cães que são separados da ninhada dos irmãos e da cadela mãe muito cedo, têm uma maior propensão a desenvolver ansiedade de separação. Isso é assim... Não quer dizer que todo cão retirado muito cedo vá desenvolver.
Mas há uma grande probabilidade, né, de que aconteça isso.
Muito, muito grande. E aí quando a gente une um criador que não fez o trabalho que deveria, com tutores que não têm o conhecimento para poder educar o seu cão de uma forma a estimular a independência dele, sim, a gente tem um candidato fortíssimo ao desenvolvimento da ansiedade de separação. Né? Então a gente tem essa questão quando a gente está falando de cães filhotes.
Sim.
E tem um outro quadro que é muito interessante, eu vejo poucas pessoas falarem disso, que são dos cães adotados já adultos. Né? Cada vez mais desenvolvendo a ansiedade de separação.
É, Bruno?
Cada vez mais. Né? E majoritariamente por uma questão, eu acho até muito nobre, a razão disso acontecer. Ao mesmo tempo, é uma atitude nobre que traz prejuízos enormes. Né? Que são tutores que se sentem muito... sentem muita dó daquele animal que está ali.
Por tudo que ele passou
por
nas
tudo
ruas,
que ele,
enfim.
O que ele passou ou que o tutor ou tutora imagina que ele possa ter passado.
Sim.
Né? Que é muito interessante, que às vezes meus clientes, por exemplo, né, de adestramento e comportamento, assim, ah, Bruno, eu acho que ele tem um trauma disso, daquilo, outro, e sai criando uma teoria, assim, que eu digo assim, eu penso cá comigo, assim, a pessoa devia trabalhar criando roteiro em Hollywood.
Mas é tão comum ver isso, né, que as pessoas, eu acho que ele sofreu, ele não gosta de homem, porque eu tenho certeza que ele sofreu maus tratos por homem, ou então, né...
Sabe uma que é clássica, eu acho que ele apanhou muito de vassoura.
Já ouvi muito.
Porque
isso.
Quando eu pego a vassoura, ele corre longe. Né? Aí eu até digo assim, brincando para o cliente, eu digo, então meu cão, quando tinha menos de 3 meses, porque chegou para mim com 3 meses, o Ragnar, né, ele deve ter apanhado muito de violão. Porque quando eu pego o violão, ele sai correndo enlouquecido, desesperado. Então assim, as reações dos cães aos objetos não necessariamente vêm de traumas, tá gente? Pode acontecer? Pode. Uhum. Pode acontecer. Tá? Mas às vezes é algo até muito mais leve do que a gente imagina. Tá? Tipo, eu conheço cachorro que ficou com medo de vassoura, porque um dia a vassoura estava lá encostada assim na parede, o cachorro filhote, numa fase ali entre os 3 e 6 meses, que tudo que acontece com o teu cão marca muito ele,
sim,
muito, muito, o tutor não sabe disso, mas é uma fase que a gente tem que ter cuidado nas interações do nosso cão com o ambiente e indivíduos, porque pode marcar negativamente ele para o resto da vida.
Exato.
A gente quer dizer, não quer dizer que não seja trabalhável, tá, gente? Uhum. É trabalhável. Mas
pode ser evitado, né?
Pode ser evitado e vai ser um marco negativo a menos para o seu cão.
Isso.
Né? Uma trabalheira a menos para você, para o adestrador, e uma economia financeira para você.
Claro.
Qualidade de vida do cão também está inclusa aí. E às vezes o cãozinho foi lá brincando, viu a vassoura, não sabia o que era, o cão esperto foi lá, tocou na vassoura, a vassoura caiu por cima dele.
Ou fez um barulho,
fez um barulho. Cara, nada de grave aconteceu com esse cão, mas depois disso ele olhou para aquela vassoura e falou assim, que isso, aquilo ali é o Satanás em forma de madeira com o cabinho com a piaçava no fundo. Então assim, não dá para poder a gente supor, deduzir que, sim, nosso cão tenha passado por traumas unicamente olhando alguns comportamentos, uhum, ainda menos quando o tutor não entende de comportamento de expressão corporal canina. Né? E aí existe uma prática de um excesso de mimo, um excesso de proteção e um excesso de doação do tutor para o cão.
Quando ele é filhote, você está falando?
Não, quando é adotado.
Quando é adotado,
né, que é o outro caso. Tem a falha dos filhotes, né, que pode ter começado desde o criador até o manejo lá e educação que não foi feita para a independência do cão. E tem o caso dos cães adotados, também muito comum. Né? Que é um cão que chega e o dono coloca, o dono, tutor, pai, mãe, proprietário, como você se chamar.
Como você acha melhor?
Tá? Super protege ele, põe ele numa bolha, supõe que ele passou pelo inferno de Dante e aquele cachorro passa a viver de uma forma... numa rotina de conexão absurda com aquele tutor, tá? Que vai gerando uma dependência.
Sim.
vai gerando a dependência. Então a gente tem esses dois casos claros e temos um monte de casos nesse momento que a gente está vivendo da história, né, de cães que simplesmente tiveram, nunca tiveram a rotina dos tutores saindo muito de casa, e aí se acostumaram com aquilo e acham que a normalidade é o tutor estar dentro de casa, ele não sabe ficar só, não teve essa independência. E tem aqueles que tiveram um momento de normalidade e que depois viveram a pandemia. E essa nova realidade ele absorveu de forma tão forte e os tutores reforçaram tanto sem querer, tá? Sem querer. Eu sei que a maioria das pessoas não desenvolve
por maldade.
Maldade.
Acho que está, né, fazendo a melhor coisa para o pet mesmo, né?
Eu acredito até que nesse caso todos fazem,
claro,
pensando no, fazem sem querer, mas querendo entregar o melhor.
Sim.
Se a pessoa não quiser fazer maldade com o cachorro, ela não vai super proteger o cachorro, vai viver agarrada com o cachorro, né? Ela vai realmente colocar o cachorro no lugar dele, uhum, né? E existe a necessidade de sim colocar o cachorro no lugar dele, né? Existe um passo a passo para isso, né? Existem limites para isso. Ficar sozinho, é interessante que a gente pode fazer essa analogia também com o ser humano, tá? Ficar sozinho e estar bem quando a gente está sozinho, bem que eu digo emocionalmente bem, equilibrado.
Bem com, né, você mesmo, né?
Bem com você mesmo, né?
É uma
habilidade, gente. É algo que a gente desenvolve, né? Desenvolve mesmo, né? E não é do dia para a noite. A gente precisa ir devagarinho, a gente vai ampliando aquilo ali. A gente vai vendo que cada dia que passa, o cãozinho, ou se a gente, você, se a gente vai falando de humanos, vai se sentindo melhor, melhor, melhor. Não quer dizer que você vai deixar de preferir até uma boa companhia. Não quer dizer. Desenvolver a independência emocional do teu cão não quer dizer que teu cão não vai ligar para a sua presença, tá? De forma alguma. Né? Ele vai não ligar para a sua ausência.
Ausência, exatamente.
Tá? Ou melhor, ele até liga, tá? Ele não vai sofrer
isso
com tua ausência. Tá?
Com certeza.
Essa é a grande questão.
Eu acho que uma coisa que você falou, que é bem esclarecedora, foi essa questão de que o cão ele pode ter ansiedade de separação não apenas se ele estiver sozinho, mas se ele se separar também de algum dos membros da,
sim,
família, né? Eu achei que só se ele estivesse sozinho,
não,
é que ele tinha esse sofrimento mesmo da ansiedade de separação.
Existe
isso,
um,
é importante.
Um hiperapego que às vezes está conectado a uma única pessoa.
Sim.
Tá? Uma única pessoa. Eu tenho uma cliente, a Renata. Vai assistindo, beijão para você e para o Bento. Bento é o cachorro. A coisa mais linda
Adorei o nome, Bento.
Não, a coisa mais linda do mundo. Ele é um vira-latinha, que ele é um mix de Border Collie com Cocker Spaniel. É a coisa mais linda do mundo. Só que ele sofre, coitado, de um hiperapego, de uma ansiedade de separação com a Renata. Então, todas as vezes que a Renata sai do ambiente, ele surta.
Não precisa nem sair de casa.
Não,
ou só o domínio que você diz assim, é se ausentar mesmo.
Ele, nesse momento do tratamento, ele tem momentos que ele consegue ficar bem com ela dentro de casa em outro cômodo, mas nem isso ele conseguia. Não chegava a surtar, mas latia, incomodava,
sim,
etc. Mas na hora que ela sai de casa, ele dá trabalho. Mesmo que tenha o pai da Renata, que mora lá junto com ela, o irmão da Renata, ainda assim o Bento dá trabalho.
Entendi.
Tá? Então, assim, existe sim essa possibilidade. Eu acho que ficar sozinho, sozinho, sozinho é ainda mais difícil.
Claro.
Né? Mas tem alguns que chegam a desenvolver um hiperapego tão grande com o tutor, com um dos tutores, que ele, para ele, aquele tutor se afastar dele, às vezes se afastar geograficamente metros, já é desconfortável.
Ô Bruno, e o que fazer então, por exemplo? O que é que você diria? Eu não gosto muito de dizer essa expressão dica, porque dica não. Como já disse uma pessoa que eu conheço também de comportamento canino, não é, não é dica que vai resolver a vida da pessoa, né?
Nesse caso, então, é que não é uma dica mesmo.
Pronto. Mas o que,
é
que você poderia dizer em relação à chegada de filhote, por exemplo, né?
Tá.
Eu recebi e chegou meu filhote em casa, porque eu vejo que muitos tutores, assim como eu, meu cão ele não tem ansiedade de separação, mas você, como tutor de primeira viagem, nunca teve cão, enfim, você erra muito com o primeiro. Quando você tem o segundo, você já não comete aqueles erros.
Erra bem menos.
Aí o que é que tu dirias, assim, para alguém que está recebendo um filhote, nunca teve principalmente nunca teve nenhum cachorro, o que é que poderia fazer para evitar essa, desenvolver essa ansiedade?
Se você está comprando um filhote, tá, e está comprando de um canil, se certifica de duas coisas. Primeiro, que esse filhote vai passar pelo menos até os 60 dias de vida com o criador. Tá? Eu gosto até da ideia de não ser menos que 70, 75, e há alguns canis que não tiram os cães da ninhada antes dos 90. Tá? Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas a gente vai perder a fase mais filhotinho.
Muita gente diz isso.
Vai perder porque é importante para o teu cão. Existe uma série de aprendizados que ele faz com a ninhada, com os irmãos, com a cadela mãe.
Isso.
Tá? E isso pode refletir durante o resto da vida dele emocionalmente e nas interações sociais dele como um todo. Então, se você está comprando de um criador, cara, conversa com ele antes de fechar negócio até. Assim, olha, com quanto tempo você me entrega? Se ele disser, 45 dias já pode ser desmamado.
Nossa, já fica com a pulga atrás da orelha.
Fica com a pulga atrás da orelha, tá? Ah, não, mas é porque eu preciso que fique pelo menos 60 dias. Ah, não, então eu faço pra você. Tá, mas aí ele vai, todos os irmãos vão embora e ele vai ficar sozinho?
Deu no meio.
Não vai adiantar de muita coisa, tá? E outra coisa que você pode conversar com o criador é se o criador promove uma rotina, quando está mais próximo dos filhotes serem entregues às famílias,
sim,
uma rotina de separar esses filhotes, iniciando um processo diário de desmame, né? Desmamar da ninhada, não ficar, porque durante a maior parte daquele tempo que ele está no criadouro, o filhote está junto com todos os outros filhotes, tempo integral, né? E começar a deixar esses filhotes algum tempo sozinho, iniciando um processo de independência emocional, é muito importante. Tá? A maioria dos criadores nem cogita essa possibilidade. Tá? Então, quando você encontrar um que faça, além de comprar o cão dele, dê os parabéns.
Dê os parabéns, tá? É verdade.
Então, peguei filhote. Foi de um criador? Analise esses dois pontos. Não foi de um criador. Eu não vou entrar hoje nos méritos de tentar ajudar todo mundo, independente de onde vem os cães.
Isso.
Né? Sabe aquele cachorro assim? Não, é o meu primo ou o meu vizinho que tem um macho e uma fêmea, cruzaram e vai dar filhote, eu vou ficar. Leva essa informação para ele, no mínimo de 60 dias. Tá? Pede para ele entrar em contato com um adestrador para poder orientar ele no processo de independência, de desmame, separação dos filhotes antes da época de entregar.
Uhum.
Tá? E prepare, antes de mais nada, antes desse cachorro chegar, você deveria já ter preparado o ambiente do cachorro. Tá? O ambiente para o teu cachorro. Quando eu falo de ambiente, eu falo do espaço físico e falo do enxoval do cachorro. O pessoal fala assim, enxoval para cachorro, Bruno, lá vem você está humanizando os cães. Não, mas enxoval é algo que a gente compra previamente, antes de algo importante que está para chegar ou acontecer. A gente tem enxoval do casamento, enxoval do bebê, etc. Tem o enxoval do cachorro, né, que vai ser potes, caixa de transporte, definir aonde que vai ser a área dele, banheiro, equipamento para lidar com a educação sanitária, guias de passeio, mesmo que você não vá passear naquele momento, mas para treinar o passeio dentro de casa.
Tem que estar com tudo isso planejado,
tudo,
né?
Isso planejado,
antes de chegar.
Tudo isso planejado. Tá? Inclusive, eu tenho uma quantidade crescente de clientes, graças a Deus, que me procura antes do cachorro chegar.
Maravilha,
né?
Que isso.
É consultoria de filhotes pré-filhote.
Preventiva, né?
Exatamente. Né? Então, é o melhor dos mundos. Quando o pessoal me pergunta assim, Bruno, olha, meu cachorro só chega tanto de março.
Uhum.
Qual o melhor momento para a gente começar a consultoria? Eu digo, hoje. E explico bem direitinho para a pessoa não achar que simplesmente eu estou ali querendo adiantar um processo de venda.
Você mostrar a importância daquilo ali, né?
Cara, é o cachorro chegar até a hora que você vai buscar o cachorro, o dia melhor para você buscar o cachorro existe no planejamento. Para que você sofra menos com cães chorando de noite, para que você consiga dar um gasto de energia bacana para esse cão filhote, Né? Então, assim, tem toda uma preparação. E o enxoval vai ali dentro. Dentro do enxoval, tem dois itens que vão ajudar muito, tanto na questão de destruição, quanto em educação sanitária, quanto em independência do filhote. Elas são caixa de transporte, cercadinho do cão. Essa ideia que a gente tem de que comprei um filhote, ai meu Deus, que coisa linda, que um filhote de cachorro, não sei se vocês acham, mas eu acho a coisa mais linda do mundo.
Eu não conheço a... Pode ser o cachorro que for, não tem esse que não seja fofo,
raça,
maravilhoso.
Raça sem raça,
né?
Não interessa. É. Né? Filhotes são a coisa mais linda do mundo. E você fica naquela paixão pelo filhote, querendo estar com ele grudado o tempo todo, querendo também prezar pela segurança dele o tempo todo. Né? E o que, é que acontece? Você não permite que o cão desenvolva independência. Você permite que o cão passeie por tua casa toda, dificultando o processo de educação sanitária. A gente estica o cão na casa toda. E você também permite que o cão descubra que na sua casa tem algumas coisas bem gostosas de destruir. Né? De repente, aquele filhotinho de 3 meses que descobriu que o pé da tua mesa
é maravilhoso.
De madeira é o que há de melhor e mais moderno para roer e destruir. É. Então, não se preparar para o filhote vai trazer essas dificuldades e ainda vai promover a dependência emocional do cão. Tá? Ou melhor, não vai promover a independência. E aí, existem raças, como eu falei, que têm uma probabilidade maior de desenvolver a dependência. Né? Outras, menor. A gente tem aí, por exemplo, a raça dos cães de vocês. São cães bem independentes por natureza.
Isso.
Né? O que não quer dizer que não possam desenvolver ansiedade de separação. Falamos agora há pouco de um caso de um Shiba que tem, tá, um Shiba já adulto e até idosinho já, passando por ansiedade de separação. Então, assim, se o tutor souber como se preparar para o cão, o que exigir ou negociar junto do criador, como estimular a independência do cão? Porque não é, pô, bota o meu cão no cercado e deixa ele lá. Não é bem assim. Você tem que ter... O cão tem uma série de necessidades que ao longo da vida elas mudam um pouco e precisam ser supridas.
Sim.
Né? Então, um filhote é uma bomba de energia, cara. Você deixa ele no cercado o dia todinho sem dar interações que satisfaçam ele socialmente, energeticamente, etc. Você se prepara para o... Dependendo, inclusive, do porte da raça e ou da raça, você prepara para uma bomba aí.
É verdade.
Tá? Então, se você sabe fazer isso, se prepara para o cão, sabe também estimular e reforçar no dia a dia algumas atitudes e comportamentos do cão que são de independência. Sabe? Porque o que eu vejo muito? Eu vejo as pessoas cometerem alguns erros frequentes. E não enxergam. Né? Exemplo. Não fiquem com vergonha se você se identificar, não. Tá? É um erro que as pessoas cometem sem querer. Mas entendam uma coisa. Cachorro nunca vai para um canto, seja da sua casa, do quintal, não interessa. Ele nunca vai para um canto que é ruim para ele. Nunca. Tá? Então, se você pegou... Cadê Bob? Bob é o cachorro. Cadê Bob, hein? Aí Bob tá lá, enfiado embaixo da tua cama, lá no cantinho onde a cama encosta na parede. Canto mais escuro lá. Aí vai você, Bob de Deus, vem pra cá, filho. Vai lá, se abaixa, pega o cachorro, puxa. Tira, puxa. Tem cachorro que acha ruim e chega a morder, inclusive. Tá? Esse cachorro rodou a casa todinha buscando um canto pra ele. Ele encontrou um canto pra ele. Ele estava lá tranquilo, independente de você se sentindo bem naquele cantinho. Você foi lá e retirou ele e trouxe para perto de você. O que você está falando para esse cachorro nesse exato momento? Cara, teu lugar é o tempo todo...
Ao meu lado.
Ao meu lado. Então tem uma série de comportamentos, uma série, sabe? Gente que permite que o cachorro entre no banheiro com eles e acha bonitinho. Ah, meu cachorro não deixa nem eu ir no banheiro. Nossa, é um grudinho. Cara, teu cachorro não consegue se sentir confortável, bem, Nem quando você fecha uma porta, imagina. Imagina se isso tem algo de bonitinho. Então, se a gente
É
entender,
preocupante,
é
né?
preocupante. É, se a gente entender que o que parece bonitinho pode ser o prelúdio de algo muito doloroso para o cão e, no mínimo, muito trabalhoso para o tutor, a pessoa fala assim: ah, mas tem que ter coração frio, então. Não. Não, porque na hora certa você vai cobrir esse cão de amor, carinho e interação, contato, etc.
Não precisa ser o tempo todo, né?
Não precisa ser o
O
tempo
tempo todo.
todo. Né? Do mesmo jeito que crianças humanas têm o horário do dia que elas ficam no quarto delas, tranquila, no cercadinho, né? No, sei lá, já mudou tanto o nome das coisas desde que eu fui pai para cá. Né? Meu filho já está com 22 anos, então não sei se tem outro nome hoje, mas tinha o berço, o cercadinho, etc. A gente acha legal o bebê lá dentro, brincando sozinho, interagindo com os brinquedos, descobrindo,
Descobrindo várias
né,
isso.
várias coisas. Com o cachorro deveria acontecer o mesmo, né? E não sei exatamente o porquê, né? Reza uma lenda que a carência do ser humano nesse momento da nossa existência está tão grande, e a gente está projetando tanto nos nossos cães, que a gente está sendo, tá humanizando eles mais do que nossos próprios bebês, muitas vezes. Pode ser que isso explique, né? Ou explique parcialmente. Eu gosto de pensar que é muito de falta de conhecimento sobre necessidades do cão e de comportamento e educação canina.
Como
Porque
proceder, né, com seu.
ninguém quer plantar um mega problema para si, para o seu cão, na sua própria vida. Eu acredito.
Ô, Bruno, é como você falou anteriormente, você acha que não tem muito isso de raça, não, né? Ser mais propensa a tal raça, não, né?
Não.
É questão mesmo da vivência ali com o tutor, do ambiente, né?
Não, concordo. Não tem essa de raça. Qualquer raça ou cães sem raça definida podem desenvolver ansiedade de separação, tá? E cães de qualquer raça podem ser educados para não sofrer com isso e serem emocionalmente independentes. Como eu falei, existe uma raça ou outra que vai ter uma propensão maior à independência ou
Sim.
à dependência, além de vários outros fatores, desde da saída do criador, né, até genético, tá? Mas tudo isso é prevenível e trabalhável. Tudo isso. Tá? Vai aí o recado para os tutores de beagles, por exemplo, né? Que enchem o peito para dizer assim: cara, beagle é muito difícil. Eles são muito apegados. Eles são muito apegados porque você não desenvolve a independência dele. Tá? Te garanto. É, e eu tenho uma irmã com um beagle com ansiedade de separação.
Com ansiedade.
Com necessidade de separação. Né? É uma das raças que tem uma propensão maior? Se você não educar direitinho, dá ruim. Então, sim.
Ô, Bruno, e cães que passam a vida toda, assim, passam a fase de filhote, chegam à fase adulta, até a fase idosa mesmo, e não tem ansiedade de separação. Não, então não seria pela idade, mas algum fator pode influenciar aí nesse desenvolvimento, por exemplo. A morte de alguém da família ou mudança de ambiente, mudou de casa, isso pode influenciar também.
Olha, mudanças drásticas na vida do cão vão promover entre das interações para aquele indivíduo, para aquele
Sim.
cãozinho, tá? O cérebro do cão está o tempo todo buscando equilíbrio, tranquilidade, né? Harmonia, né? E existem várias possíveis mudanças que mexem e deixam ele em desequilíbrio e que ele vai buscar equilibrar, mas que ele sofre um pouco ali para poder assentar, né? E você falou algumas, né? Mudança de ambiente, né? Mudança de rotina, tipo, quando eu digo mudança de ambiente é você vai se mudar de uma residência para outra. Aquilo vai mexer com o seu cão e você precisa fazer, deveria fazer um processo tanto de preparação para poder ele não conseguir se reequilibrar rapidamente, quanto para que isso não seja uma porta para desenvolver outros comportamentos, tá? Indesejados. Cães que também, como você falou, perderam um ente lá da família, pode acontecer, principalmente se era o tutor com quem ele tinha mais conexão.
Conexão.
Tá? Cães que tiveram mudanças abruptas na sua rotina no que tange a gasto de energia física e mental. Né?
Passeava muito, parou de passear.
Passeava muito, parou de passear. É, passeava sempre em locais que traziam contato do cão com a natureza. E aí passou a passear em locais que só o cão só anda em local de cimento, concreto, etc.
Tudo isso pode influenciar.
Tudo isso pode influenciar e gerar um desequilíbrio, né? Que não é que isso vai criar a ansiedade de separação. Não, mas isso pode proporcionar um momento da vida do cão em que a rotina, o histórico, o manejo e o que aconteceu naquele momento juntos podem desencadear um processo desse. Mas é importante que se entenda que ansiedade de separação não é algo assim que, a gente, que o cachorro pega. Não é, tá? Ele desenvolve. Então, quando a pessoa chega para mim e diz assim, olha, meu cão tem ansiedade de separação. É tratável? Digo, é sim. Quanto tempo fica bom? Cara, isso é uma ótima pergunta que eu não sei te dizer. E o trabalho da gente vai dar oportunidade para o cão nos dizer. Então, imagina o seguinte. Imagina um cão de 3 anos de idade que passou por uma série de desde o criador até a rotina dele, não teve treino de dependência, os tutores reforçando comportamentos dependentes, sem querer, obviamente, né? Ele levou 3 anos para poder chegar a um ponto que o tutor foi assim, cara, preciso tratar esse cão, ele está com um problema de ansiedade de separação. Se ele levou 3 anos para desenvolver isso, a gente não pode querer que ele,
do dia pra noite,
que ele leve 3 dias para poder voltar a uma situação, um status de tranquilidade. Tá? Eu nunca vi uma situação de um cão com ansiedade de separação que se resolveu em 1 mês. Eu nunca vi. Estamos falando de um período aí mínimo para ter um conforto. Não quer dizer nem que esteja 100% ainda. Mas para a gente dizer assim, cara, ele está muito melhor. 3 meses? Tá? Mínimo.
É um tempo razoável, né?
É um tempo razoável.
Para começar a perceber a diminuição daqueles sintomas. Né?
Isso. E a maior das mudanças é no tutor. O tutor vai ter que mudar a forma como ele maneja, interage com aquele cão. E permite que o cão interaja com o ambiente para que a evolução tenha chance de ocorrer. Mas é um problema que nós proporcionamos aos nossos cães. Tá? Teu cão não veio de fábrica assim, com defeito.
Sim.
Tá? Ele veio, e mesmo que ele tivesse já a questão do criador lá que eu falei, se você atuar da forma correta na educação dele, lá nos primeiros meses na tua casa, ele não vai desenvolver, muito provavelmente.
Então, tem como resolver, é um problema que pode ser resolvido, né? Porque é importante você frisar isso, porque
sim,
muita gente acha que está perdido, tem ansiedade de separação, não tem mais jeito.
Mas também tem o seguinte, vamos lá, ansiedade de separação, existem níveis diferentes.
Sim.
Então você tem aí, a gente citou o caso de cães que chegam a se automutilar, né? E até terem comportamentos que colocam sua vida em risco. Tem níveis bem mais leves, o que não quer dizer que o cão não vá escalar isso aí, evoluir para um nível mais alto. Quanto mais cedo for tratado, maior é a chance, uhum, de recuperação rápida e total, né? É muito importante, inclusive, fazer essa avaliação, tá? Antes de mais nada, com um bom adestrador comportamentalista. E se o adestrador identificar que aquele sentimento ali, o sofrimento, na verdade, da ansiedade de separação, está num nível alto, não vou falar muito alto, não, alto, é bem importante que haja uma interação entre o adestrador e um veterinário comportamentalista. Vamos entender qual que seria esse trabalho conjunto. Imagine uma pessoa, um humano que está com ansiedade. Pessoas que têm crises de ansiedade. Né? Um mal cada vez mais comum,
isso,
na nossa sociedade. Eu acho que todo mundo conhece alguém, se não você próprio, né? Você conhece alguém que sofre ou sofreu e batalhou ou está na luta contra a ansiedade.
Eu até escutei na rádio uma pesquisa dizendo que os consultórios de psicologia estão super lotados justamente por causa disso.
Sim.
Dessa ansiedade.
Então, imagina o seguinte, talvez num nível ainda baixo, embrionário, né, daquele problema ali, o psicólogo vai lá, você vai conversar com o psicólogo vai dizer, cara, vamos trabalhar, o trabalho vai ser nessa linha, e a gente, acredito eu, a gente vai sim conseguir crescer e superar isso aí. Mas tem outros momentos que o psicólogo vai dizer assim, olha, nós precisamos atuar junto com o psiquiatra. Né? E o psiquiatra vai entrar numa análise conjunta com o psicólogo e só ele poderá prescrever medicamentos para você. Né? Seja alopático ou homeopático. Tá? O VET comportamentalista, nesse cenário, é justamente o psiquiatra. Ele faz o papel do psiquiatra. Ele vai trabalhar ali em parceria com o adestrador, né, onde o adestrador vai entender como a rotina daquela família pode e deve mudar as interações, manejos, traçar um cronograma para poder evoluir aquilo ali paulatinamente, ali, ó, dia após dia. É um trabalho, modificação comportamental, gente, é um trabalho de formiguinha.
Sim.
Mas que todo dia, esperamos nós, existe uma pequena melhora. E existem os dias que há uma regressão, também,
né?
Um retrocessozinho. Sim, é possível. Mas isso faz parte do processo. Né? Para crescer, às vezes, a gente, no meio do caminho, a gente dá alguns passinhos para trás. Né? Principalmente o início do trabalho é bem difícil. É bem difícil. Para o cão,
sim.
Tá? É bem difícil. A gente fala... A gente está dando cursos para adestradores, né? Imagina o gráfico de evolução assim, de um cão, do comportamento do cão, ele nunca é uma reta. Ele é sempre uma parábola. Né? Geralmente, o cão mesmo que ele seja preparado para poder entrar naquele trabalho progressivo, nesse caso de ficar bem quando está só, no que ele é exposto àquela situação e aquilo para ele gera ansiedade, gera sofrimento, ele responde muito mal. Tá? Então ele dá uma piorada para depois começar a crescer, né, e evoluir.
Uhum.
Tá? Isso faz parte de qualquer mudança comportamental. Tá? Então, primeiro passo, se você já identificou que seu cão pode ter, busca um adestrador para poder confirmar isso aí e identificar se será necessário a atuação conjunta com o VET comportamentalista. Tá?
Foi importante isso até que você falou de veterinário com ênfase em comportamento, porque muita gente não sabe nem que existe, né? Esse trabalho aí multidisciplinar é bem importante, né?
Eu vou além. Tá? Isso é um ponto de vista meu. Tá? Se o cão tem níveis que o adestrador considera baixos de ansiedade de separação, eu acho que o cão não tem ansiedade de separação. Ele tem falhas de manejo que estão proporcionando comportamentos de dependência, sim, mas não é ainda ansiedade de separação. Quando é mesmo, aí eu acho que nem tem dúvida se é necessária a atuação conjunta entre o adestrador e o veterinário comportamentalista, o veterinário comportamentalista. Como eu enxergo a coisa. Tá? E acho que sempre vai ser necessário essa complementação para que tudo ocorra da melhor forma possível.
Uhum.
Tá? Da melhor forma possível. Até porque o veterinário ele vai analisar o cachorro de uma ótica diferente
do adestrador, né?
Diferente da gente.
E outra coisa que você falou que eu acho bem importante também, que muitos tutores não observam isso, ou nunca se deram conta disso, de que cães que sofrem de ansiedade de separação é justamente por essa transferência dessa carência, né, que você falou.
É possível, sim.
E fazem coisas, justamente isso, de estar com o cão o tempo todo, vai para a cama e leva o cachorro, não desgruda do cachorro um minuto, mas é justamente uma transferência da carência do humano para o pet, né?
E tem gente que fica, assim, A gente fala aqui no Nordeste fica doído, né? Mas fica sentido quando a gente fala de carência. É meio para nós brasileiros, né? Dizer assim, ah, eu sou carente, é algo muito
É
difícil,
difícil,
né?
você
É
é
difícil.
difícil.
Mas todo mundo tem alguma carência,
Em algum grau
em algum
tem.
grau, né? E de algo, né? Do ponto de vista social, todos temos alguma carência. Então, antes de mais nada, identifique e assuma suas carências,
Sim.
vai ser bacana para você trabalhar, né? E evoluir. Talvez não tenhamos como nos livrar totalmente de todas, mas evoluir sempre é possível, né? Sempre é possível. A projeção de uma tentativa de equilibrar, satisfazer nossas carências com os cães é algo muito problemático, tanto para o tutor, tutora, quanto para o cachorro, tá? Seu cachorro precisa viver bem sem estar grudado em você, e você precisa viver bem sem estar grudado no cachorro,
Que
tá?
tem tutores que não conseguem,
Tem
né?
um monte, gente.
Tem que não sai para trabalhar e não consegue trabalhar
Tem
direito
um
porque tá
monte.
sem o cachorro do lado.
Não consegue sair para se divertir,
Já vi
né?
se algum caso assim.
Vários. Da pessoa deixar o cão na pet sitter ou no, na creche, no hotelzinho, e ficar mandando mensagem no WhatsApp a cada 10, 15 minutos, né? Então, como é que tá ele? É, tem um caso super engraçado de uma amiga que tem uma hospedagem em casa. Ela estava me dizendo no dia desse que uma cliente, inclusive, minha, cujo cão tem ansiedade de separação, ela fica passando mensagem. Como é que tá ele? Ele tá bem? Tá aquilo? Tá sentindo? Tá chorando? Tá? Eu falei, mulher de Deus, vai beber. Vai
Tá ótimo.
dançar, né? Pelo amor de Deus, esquece, seu cachorro tá bem, né? Ele conseguiu construir um conforto nessa
Nessa
hospedagem,
hospedada.
tá? E tá super bem, né? Um beijo, inclusive, para minha amiga Tati, da hospedagem, tá? Aqui em Recife. Então, assim, essa independência entre você e seu cão é muito importante, tá? Muito, muito importante. E se você está se perguntando agora, Bruno, como é que eu identifico se meu cão
Tem ansiedade de separação.
está demonstrando sintomas de ansiedade de separação ou algo que pode se tornar ansiedade de separação? Primeiro, os clássicos, né? Você tem cães que, quando você sai de casa, eles choram muito, né? Choram, latem, uivam,
Uivam.
dependendo do cachorro, né? Você pode fazer testes, porque tem gente que não faz ideia se o que o cão tem ansiedade de separação,
É. Quem
né?
fala são os vizinhos, né, que
Então,
relatam o problema.
pergunte aos seus vizinhos, aqueles que não saem para trabalhar, peça ajuda ao porteiro, caso você resida em edifício, para ele dar um pulinho lá no teu andar e ouvir, né? O zelador, o porteiro sair da portaria não rola, né?
É.
Mas o zelador,
Zelador.
né? Na hora que for limpar o andar lá, observar se o cachorro tá sofrendo, tá reclamando. A gente tem casos de cães que apresentam comportamentos atípicos somente quando o tutor está ausente. Quais são esses comportamentos? Xixi e cocô no lugar errado. Tá? O cachorro que, olha, super tranquilo de educação sanitária, tá? A educação sanitária dele foi feita e bem feita. De repente, esse cachorro começa a fazer xixi e cocô no lugar errado. Aí tem gente que fala assim, acho que é para chamar a minha atenção.
É, muita gente acha isso, né? Que é para chamar atenção.
É, o cão, os cães são indivíduos viciados em atenção, concordo. Tá? Mas nem tudo que eles fazem é para chamar a
Chamar
atenção, a
atenção.
gente precisa identificar. Inclusive, xixi e cocô no lugar errado, para um cão que deveria ou que tem a sua educação sanitária consolidada, é sempre um sinal de estresse. Não necessariamente de ansiedade de separação. Mas às vezes você tem. Já vi casos do cão que estava em alto nível de estresse por conta de uma obra no terreno em frente ao edifício que o cão residia, né? E começou a apresentar, a fazer xixi e cocô
Lugar errado.
em pontos que ele nunca havia feito na vida, né? Em cima da cama do tutor, local que ele nem subia, né, comumente.
Então, isso tudo é para demonstrar um desconforto e não necessariamente para chamar atenção.
Não necessariamente. Outro sintoma que o cachorro pode estar apresentando é, primeiro, quando você está em casa, o cachorro é a tua sombra, né? Ele não desgruda de você, você sai da sala, vai na cozinha tomar um copo d'água, cara, o cachorro, quando você vê, o cachorro está no seu pé. Você dá, opa, tropeça no cachorro. Você vai no banheiro, o cachorro quer ir com você. Você fecha a porta do banheiro, o cachorro chora. Esse cachorro é candidato, hein, à ansiedade de separação. É o cachorro que não fica um segundo em outro cômodo, é, relaxando. Tá? Não
pra,
relaxa.
É para Bruno ou para mim?
Não relaxa enquanto está em casa, se não estiver no mesmo cômodo que você.
Sim.
É um candidato. Cães que... Aí vamos falar de níveis um pouquinho mais alto agora. Está crescendo. Cães que, quando você sai, apresentam comportamentos destrutivos dentro de casa. Tá? E, normalmente, eles tendem a destruir objetos, estruturas que estão próximo da porta por onde você saiu. Tá? Então, eles tendem a destruir objetos que são seus e ou objetos que estão próximo da porta por onde você, tutor, tutora, sai quando deixa o seu cão sozinho. Então, o sofá que está ali perto, parede próxima da porta, é, vasos, plantas, a própria porta em si. Tá? Às vezes a gente vê arranhões, marcas de arranhão dele esfregando a pata, né, com as unhas na porta. Então, fique atento a tudo isso. Tá? E, basicamente, esses são os principais sinais.
Principais sinais,
tá?
Claro.
Tem outros ainda, cão que passa a comer menos, não quer comer, que fica sonolento demais, mas é importante a avaliação do comportamentalista, do adestrador, para você não dizer assim, cara, eu acho que meu cachorro tem isso, quando na verdade às vezes não é o caso, e uma pequena mudança ali de manejo, de rotina, de gasto de energia, às vezes já traz a normalidade, tá? Ou o que você e o cão buscam como normalidade. Então é analisar um conjunto de fatores. É bacana eu falar esses possíveis sintomas para você analisar e saber se é necessário ligar para um adestrador ou não.
É, eu acho que a gente tratou de tudo, o que é ansiedade de separação, né? Deu uma pincelada, o que é ansiedade de separação, definição, é, como identificar que o cão pode ter ansiedade de separação, como tratar, como prevenir, o que pode, o tutor pode fazer para prevenir.
Sim.
Você lembra alguma coisa assim que a gente não passou, que a gente...
Não sei, deixa eu olhar aqui no meu Instagram, que eu tinha visto se o pessoal tinha feito perguntas.
Ah, sim, certo.
Deixa eu olhar aqui rapidão. Aqui. Bruno, o que eu faço para amenizar o sofrimento delas? Foi pergunta da Danúzia. Danúzia, tudo bom? Danúzia é seguidora fiel lá do perfil. É, e do Petscast também. Danúzia, primeiro ponto, tratar. Tá? Começar o tratamento o mais rápido possível, ter orientação. O tratamento pode ser feito com um adestrador presencialmente, tá? Mas quem vai implementar não é o adestrador, é você. Ele vai apontar que mudanças têm que ser implementadas e vai acompanhar. Ou pode ser feito à distância, né? Como adestradores como eu, que trabalho presencialmente para Recife de uma pessoa, e a distância é para o Brasil todo e mais alguns países. Então, antes de mais nada, comece a tratar. Tá? Busque ajuda para tratar. E aí, durante o tratamento, o adestrador vai propor formas de você que sejam cabíveis à tua rotina, à tua estrutura, formas de você, sim, tentar amenizar quando tiver que sair e o tratamento ainda não está evoluído.
Sim.
Tá? Aí tem algumas formas que aumentar o gasto de energia física e mental desse cão antes de sair, se a saída é previsível, né? Ah, eu vou sair amanhã, tal horário. Cansado, e aí há uma tendência a ele sofrer menos. Tá? Mas, não, é assim, é construir uma nova realidade para o cão. Tá? E eu diria que um dos recursos que vai ser utilizado, que pode ser utilizado, que mais vai ajudar na construção, além da nova rotina, do novo manejo desse cão, nova forma do tutor interagir com ele, etc., é a aquisição de uma caixa de transporte, tá? Para poder ser inserida no treinamento, para esse cão ter um local dele e que gera extremo conforto para ele por reproduzir um local que ele buscaria instintivamente na natureza, que seria uma toca. Tá, que gera segurança para ele. para isso é preciso fazer um trabalho também orientado pelo adestrador de apresentação do cão à caixa de transporte, caso seu cachorro não seja familiarizado e não tenha sido sociabilizado com aquele equipamento. Tá? Minhas cadelas são meus grudinhos. Só que sofrem quando não posso levá-las. É isso. Como trabalhar o grude de forma gradativa, como proceder, o que elas precisam, que equipamentos, como que funciona o treino de independência, que mudanças na rotina, né? Tudo isso, eu não tenho como entregar uma receita pronta, porque ela não existe. Vai depender, antes de mais nada, de como o teu cão está reagindo a esse sofrimento, de como que é a tua rotina com esse cão, como eliminar isso, de que recursos você e o ambiente dispõem para poder a gente desenvolver o trabalho com o cãozinho. Tá? Então, inclusive, se vocês que têm cães que vocês acreditam que estão sofrendo com ansiedade de separação ou que podem estar desenvolvendo, deixa eu dar um conselho para vocês. Não caiam nessa de comprar receitas prontas. Tá? Tem um monte de gente aí, eu não vou chamar de profissionais, vendendo cursos prontos de ansiedade de separação.
Tipo a forma milagrosa, né?
Tipo assim, eu tenho aqui um infoproduto para você resolver ansiedade de separação. Isso não vai acontecer. Tá? Você precisa do acompanhamento de um adestrador. Pode ser presencial, pode ser online, não interessa. De um bom adestrador. Que saiba o que está fazendo, inclusive. Tá? Então, tem um monte de e-books agora, né? Resolvendo a ansiedade de separação. Se o curso com vídeo não é apropriado, não é adequado, imagine um livro.
Pois é.
Imagine um livro. Então, olha, tudo que relacionado à educação de cães, quando você vir de graça ou por um preço muito barato, tenha medo.
Desconfie.
Desconfie. Tá? Porque sim, pode ser uma coisa barata que o adestrador está entregando ali como forma de captar você, mostrar o trabalho dele para você, mas também é algo pequeno. Tá? Ninguém vai trazer uma mentoria para ansiedade de separação a preço de banana, nem muito menos num e-book, porque requer trabalho sério e árduo. Tá? Trabalho frequente, próximo ao tutor. Tá? Meus clientes, eu falo com eles todo santo dia. Né? Às vezes nem é um caso de ansiedade de separação. Né? Cliente de adestramento, tá lá treinando o cachorro, formando, educando o cachorro.
Mas
E muitas
precisam tirar
vezes,
uma dúvida, querem, né?
muitas vezes
Fundamental.
conversam comigo todo dia. Tá? Então, assim, para ansiedade de separação, então, cara, pelo amor de Deus, não cai nessa. Tá? Não cai nessa. Busca aí alguém decente. Tem gente decente que trabalha com preços variados. Você provavelmente vai encontrar alguém que te ajude. Tá, joia?
Bruno, então eu vou ver as perguntas aqui também, que se teve alguma pergunta aqui no chat do YouTube. Vou dar boa noite para a Danúzia. Obrigada, Danúzia, por estar aqui acompanhando o Petscast. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Ela fez comentários aqui e perguntas, que foram as perguntas que ela fez para você, acho que na caixinha de pergunta, né?
Isso.
E aí também teve um comentário aqui da Vanessa Miranda. Boa noite, Vanessa. Obrigada por estar aqui acompanhando a gente. A Vanessa comentou assim: boa noite. Tenho um pitbull com 10 meses e eu falo que ele é meu detetive. Me segue o tempo todo, até para tomar banho ele fica esperando na porta. O que é que você teria aí para comentar em relação a isso, Bruno?
Vanessa, seu pitbull é um candidato a desenvolver esse hiperapego que pode se transformar numa angústia, ansiedade de separação. Tá? Comece desde já a buscar informação sobre isso. Tá? Se ele tiver nos primeiros passos para isso, porque os primeiros são esses, é o cão que segue a gente pela casa.
Começa assim, né?
Começa assim, tá? Mas você tem como modificar apenas manejo, né, rotina e manejo desse cão e às vezes ter sucesso com isso. Noutras, você vai precisar de um adestrador para poder te guiar no treino de independência. Tá? Mas não mantenha este hábito, porque você e o cãozinho podem sofrer no futuro relativamente próximo. Tá? Quando a gente fala da evolução de um comportamento como esse, no mundo que a gente está vivendo agora, que nós não saímos de casa, né, para aquelas pessoas que não saem de casa, a evolução pode ser rápida, gente. Se a gente está reforçando o tempo todo a dependência e não estamos desenvolvendo nem reforçando, recompensando a independência emocional. Então, as leis, né, a ciência diz o seguinte: comportamentos reforçados tendem a crescer em frequência e intensidade. Comportamentos não reforçados tendem à extinção. Então, se você não está reforçando algo, aquela independência que o cão já tinha pode ir se extinguindo, e aí vai dando vez para um comportamento muito dependente. E olha que um pitbull com crise de ansiedade de separação, quando ele entrar em modo destrutivo, cara, vai ser difícil.
Então é bom já ir evitando esse comportamento, né? Enquanto ele ainda é filhote, inclusive.
A capacidade de dano, né, a capacidade destrutiva de um cão como um pitbull é muito grande. Né, muito grande. Né. E aí você estava vendo um videozinho aí do pitbull que destruiu um carro praticamente.
Nossa.
Né, arrancou para-choque, arrancou para-lama, né, rasgou pneu, né, brincando. Né, eu digo que era enriquecimento ambiental para pitbulls. Né, agora, imagina ele em sofrimento. Né, então. Recomendo você pesquisar mais, entrar em contato com alguém. Se quiser buscar minha ajuda, estou à disposição. Tá? Mas acho que muito do que a gente falou hoje se aplica a ti.
Eu tava querendo, eu achei que era alguma furadeira.
O celular vibrando aqui, a gente não sabia de quem que era.
Então, seriam esses os
Seriam as
as
orientações que eu tenho,
orientações,
tá?
né?
Eu sei que é um pouquinho frustrante às vezes que a gente fica querendo resolver com uma dica, mas é uma questão tão séria, gente. Tão séria aqui. Imagina você ir num. Você está com um filho, um parceiro, que está com crise de pânico. Né? E você ligar para o psiquiatra e dizer assim: me dá uma dica para eu tratar isso, para poder ficar bom. Não, não funciona assim. Uma coisa é: Bruno, me dá uma dica para o meu cachorro deixar eu colocar a coleira nele tranquilo. Aí é uma dica.
Isso.
Né? Aí é uma dica.
Então, Bruno, quero agradecer mais uma vez a
Eu
sua
que agradeço.
presença. Nós temos outros episódios
Vamos embora.
com assuntos bem importantes também, né,
Estamos
Bruce?
programando um para quando? Do medo?
Quarta.
Quarta agora? Depois de amanhã? Olha, eu e o Fred, o tio Fred, vamos estar aqui falando sobre medo nos cães. Vamos falar de cães medrosos, vamos falar de o que é que provoca o medo, como que eles desenvolvem medos, como que nós podemos ajudá-los a não desenvolver e a superar. Medos.
Um assunto, outro assunto bem importante também,
Bem
né?
bacana.
Então não percam, tá? Quarta-feira a gente vai trazer esse assunto aqui. Então, obrigada, né? E aí
Eu
até
que
o próximo
agradeço.
episódio.
Obrigado, gente.
Então, estamos encerrando o nosso Petscast de hoje. Quero agradecer a presença de todos. É sempre um prazer tê-los aqui com a gente. Porque mesmo à distância, né, vocês estão enriquecendo o debate com perguntas, isso é muito importante. Então não deixem de curtir, compartilhar. E se inscrever no canal se você acompanha, mas ainda não é inscrito. Compartilha com os amigos que são tutores ou com os amigos que são apaixonados por pets, porque a gente sempre está trazendo conteúdo de qualidade, com profissionais aqui, com relevância, que entendem muito do assunto, sempre para passar essa segurança, para os tutores, tá certo? Eu quero falar também, sobre a campanha de leishmaniose da BT Pet, que está aberta, a campanha de leishmaniose do primeiro semestre agora de 2022. A BT Pet, ela sempre faz campanhas semestrais, então a campanha agora do primeiro semestre está aberta. Todos podem consultar as informações aqui na descrição do vídeo, tá certo? A gente vai colocar todas as informações e aí vocês acessam aqui as informações para saber como vacinar seu pet contra a leishmaniose. É uma doença que não tem cura ainda, mas ela pode ser evitada através da imunização. Então não deixe de vacinar seu pet, porque não é só seu pet que pode estar em risco, sua família também pode estar. Segue o Instagram da BT Pet, que tem muita informação sobre esse tema, leishmaniose, tá certo? Qualquer dúvida, pode mandar um direct lá no Instagram da BT Pet, que a gente responde, a gente procura respostas também através de um profissional, de um veterinário, tá certo? E outra coisa também, Nós estamos estruturando nossa campanha para atender os pets angels, que são os animais em situação de rua e em situação de vulnerabilidade. Então, esse projeto, ele já está saindo, já tá sendo, a campanha já está sendo estruturada e até o final de março nós vamos ter novidades em relação a isso, tá certo? Então, não deixe de acompanhar os perfis da BT Pet, principalmente o Instagram, porque o Instagram da BT Pet tem muita novidade. Então, é @abtpet, que é a Associação Brasileira dos Tutores de Animais Pet. Se você ainda... Para imunizar os pets, não é isso? Sim, a campanha... Tá. Essa campanha do... Só lembrando que essa campanha de... Para deixar mais claro para vocês, que essa ajuda, né, para os animais, os pets angels, que são esses animais em situação de rua, é justamente focando na leishmaniose, nessa imunização. Não é isso? Tudo certinho? Pronto, então, pessoal, quero agradecer a participação de todos e acompanhe a gente nos próximos episódios. Tchau, obrigada.